Já são 7 da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, 6 em Cabo Verde. Já são 8 da noite em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os temas que estão a marcar a atualidade.
O PIGC exige uma auditoria internacional independente aos dados recolhidos pelas brigadas que estão a realizar o recenseamento eleitoral para as legislativas guineenses. 3 viaturas foram atacadas próximo da aldeia de Nangolo, no troço Macomia Maluco, na província moçambicana de Cabo Delgado. O dinheiro, esse, volta a ficar mais caro na União Europeia. O BCE subiu as taxas de juros em 50 pontos base.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
Três viaturas foram atacadas próximo da aldeia de Nangololo, no troço Macomia Maluco, na província moçambicana de Cabo Delgado, de acordo com o portal Integrity Magazine e o jornal A Carta de Moçambique. A emboscada foi registada ontem à tarde, fez um número indeterminado de mortos, entre os quais um funcionário do Centro de Saúde da Vila do Distrito de Maluco. Aliás, de Mukulo. Há também vários feridos. 2 das viaturas faziam o transporte de passageiros e o 3º veículo pertencia ao Ministério da Saúde. No mesmo dia, de acordo com a carta, um outro grupo atacou um centro de pesca junto à Lagoa de Nagade e sequestrou um número desconhecido de pessoas. O PIGC exigiu hoje ao Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral a publicação do despacho que formaliza o início do recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau e a entrega de cartões de eleitor logo após o registro do cidadão. O secretário para a comunicação do PIGC, Munir Conté, disse que a exigência do partido vem na sequência da denúncia de irregularidades, pois, segundo elas, são propensas ao conflito nas eleições legislativas marcadas para o dia 4 de junho.
O PIGC faz uma avaliação crítica a um processo à partida, viciado e propenso a criar conflitos nas eleições legislativas projetadas para 4 de junho de 2023. E os fatos que vamos invocar não deixam dúvidas. Não apresentação, até presente data, pelo JATAP, de um plano operacional de recenseamento eleitoral que deveria incluir a descrição da abordagem técnica do processo. Inexistência do despacho que formaliza o início e o fim do processo de recenseamento, com prazos peremptórios estabelecidos para a conclusão das operações, quer no território nacional, quer na diáspora.
O secretário para a comunicação do BIGC denuncia ainda a alteração do sistema informático do recenseamento sem que haja respeito pelas regras.
Alteração do sistema informático do recenseamento sem que o mesmo tenha sido objeto de um processo de auditoria, com agravante de estar a ser obrigatoriamente solicitado o número de telefone dos eleitores, o que constitui uma grave violação da privacidade do eleitor nos termos do artigo 22º da Lei nº 11 de 2013. Eu acho que os senhores jornalistas têm a memória de que é a primeira vez que está-se a pedir número de telefones aos cidadãos eleitores, né? Que deixa transparecer uma desconfiança, né? Daquilo que vai ser feito com este contato das pessoas que estão a registrar.
O responsável político afirmou que há movimentações de cidadãos com a intenção de recensearem-se em setores diferentes que, no entendimento do PIGC, são manobras patrocinadas por alguns dirigentes do regime para influenciar os resultados eleitorais.
Não entrega até hoje os cartões a um número considerável de cidadãos eleitores já recenseados, no que constitui uma grave violação do artigo 26º da lei. Curiosamente, a necessidade de impressão e entrega do cartão de eleitor no ato foi uma das questões que o Governo apresentou como fundamento para atrasos e consequente adiamento das eleições inicialmente previstas para 18 de dezembro de 2022.
As denúncias de irregularidades feitas pelo PAIGC acontecem a menos de duas semanas para o fim do recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau. A Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde disse que está ainda a negociar com o Governo uma solução quanto ao orçamento da CNE. Perante o braço de ferro com o Executivo, Maria do Rosário Gonçalves insiste que a solução passa por cumprir o que está legalmente estabelecido, ou seja, permitir que a instituição mantenha a autonomia financeira.
E neste momento, portanto, a bancarização da Comissão Nacional de Eleições foi recentrada e está-se, portanto, a trabalhar ainda o dossiê que está sobre a mesa com vista, portanto, a encontrar-se a melhor solução para a Comissão Nacional de Eleições. E a melhor solução é sempre a solução que permitirá o acesso direto aos fundos e pagamento, portanto, da Comissão Nacional de Eleições de forma independente e com total autonomia. E neste momento, portanto, está o dossiê sobre a mesa e nós não queríamos avançar mais informações sobre o dossiê.
Maria do Rosário dá ainda conta que procura uma solução e conta com a intervenção do Ministro das Finanças. A Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde não confirma que a CNE interpôs uma ação junto do Tribunal Constitucional no sentido de clarificar a autonomia financeira da instituição. Uma informação, no entanto, confirmada na RDP África pelo Provedor de Justiça. O Primeiro-Ministro São Tomense disse hoje que o Governo vai submeter no próximo mês o Orçamento Geral do Estado ao Parlamento. Patrícia Trovada afirmou que o documento vai ser entregue após a conclusão das conversações com o Fundo Monetário Internacional.
O orçamento deverá ser entregue em meados de março. Nós temos uma questão que é fundamental a nível orçamental, que é a concertação com o FMI. Essa concertação vai ter lugar muito em breve e a partir daí eu penso que poderemos fechar o orçamento. Níveis de déficit e outras medidas que devemos também prever, a negociação sobre o IVA, essas questões todas para depois fecharmos o orçamento. Sabe, um orçamento só no papel é preciso realizá-lo depois. Então queremos estar muito próximo da realidade e das nossas capacidades.
Declarações do Primeiro-Ministro São Tomense à margem de encontros com as associações de taxistas e das vendedoras de peixe para explicar algumas ações a serem implementadas pelo Governo. O dinheiro vai voltar a ficar mais caro. O Banco Central Europeu anunciou hoje um novo aumento das taxas de juros em 50 pontos base, em linha com o que era esperado. É o quinto aumento. Com esta decisão, André Neves, a principal taxa de juros das operações de refinanciamento passa para os 3%.
É o anúncio que se esperava.
The Governing Council today decided to raise...
O Conselho de Governadores decidiu hoje aumentar as três taxas de juros-chave em 50 pontos base. Manter as taxas de juros em níveis restritivos vai, com o tempo, reduzir a inflação ao reduzir a procura.
As taxas de juros ao financiamento sobem para os 3% e as de cedência de liquidez para os 3,25%. Mas esta subida, a quinta consecutiva, não será a última, reforça a Presidente do Banco Central Europeu.
Tendo em conta as pressões à inflação, pretendemos aumentar as taxas de juros em mais 50 pontos base na nossa próxima reunião em março e depois avaliaremos o caminho a seguir na nossa política monetária.
The subsequent path of our monetary policy.
Christine Lagarde diz que há pressões a considerar, apesar de admitir que o preço da energia nos próximos anos até pode ser menor que o esperado. Mas as incertezas sobre a evolução da pandemia e da guerra na Ucrânia sugerem cuidado e apontam um caminho.
The Governing Council will stay the course.
O Conselho de Governadores vai manter o curso da subida significativa das taxas de juros para as manter em níveis suficientemente restritivos para garantir que a inflação regresse ao objetivo dos 2%.
Em março haverá a nova subida, é certo, mas pode não ser a última.
A principal taxa de juros das operações de refinanciamento agora nos 3% é o valor máximo dos últimos 15 anos. No encontro de oração com membros do clero da República Democrática do Congo, nesta tarde em Kinshasa, o Papa Francisco criticou a mediocridade espiritual e a superficialidade. O sumo pontífice pediu fraternidade em prol da paz e respeito pelas particularidades das culturas e das proveniências minorias étnicas. Amanhã o Papa Francisco é esperado em Juba para uma visita de 3 dias ao Sudão do Sul, um país maioritariamente cristão que conquistou a independência do Sudão de maioria muçulmana em 2011.
Está assim concluída a edição das 7 da tarde. Foram as notícias desta quinta-feira com António Simões, agora 7:10 em Portugal. Boa noite.